Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis na Bahia, tudo igual por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Bom dia pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Bom dia pra você também. Muita informação, prestação de serviço e a sua participação a partir de agora, 739-8829-1029. Manda sua mensagem de áudio, mensagem de texto. O povo tem voz e vez aqui no número 1 das manhãs, hein? E a metralhadora da informação, o oferecimento todo especial da Rimove, com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso e também da Pomada Especialista em Premoldados Guanabara. Muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Vamos ouvir o bom dia dele? É, abril é o mês dele, viu? Dia 15 ele já disse, ó, o feriadão começa no meu aniversário. Porque no dia do aniversariante aqui, o funcionário da Gabriela não trabalha não, rapaz. É folga, é presente. Repórter policial mais premiado da Bahia na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia.
Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Tá todo mundo com o rádio ligado? Dos quatro cantos da região sul do estado, só da Gabriela FM, só dá o Tropa de Elite, né? Vai chegando pra perto, porque tá começando mais uma edição da série do Programa do Povo, programa diferente de todos os programas que você já ouviu por aí. Então chega pra perto, Dona Titina aí na Baixa Fria, ouvinte do Tropa de Elite, chega pra perto do rádio, aumenta um ponto no volume, porque se o...
Quem é que vai acordar pra vida hoje?
Só
não vale ser o cantor e tá sucio de novo, porque tá dando ciúmes, viu? É, tem gente dizendo, vocês só falam do Itaçuci, só o Itaçuci é que dá trabalho para levantar.
Eu vou para a Avenida Princesa Isabel. Eu vou acordar o cantor Renny, o fera da música brega. Renny.
Acorda para a vida, viu? Bom, tá que tá esse repórter, viu? Porque dia 15 tá chegando, né? Dia 15?
Tá chegando, mas a gente não vai fazer nada, não.
Tranquilo.
De repente eu tô pensando em sumir.
Vai.
Desaparecer, sumir. Só aparecer na quarta-feira. Porque
é dia de São Jorge na quarta, né? Você só quer emendar? Não pode emendar.
São Jorge, 16.
Pode emendar, não. Eu pensei que isso aí.
16 é São Jorge?
Não, São Jorge é 23, na outra quarta-feira, né?
É porque 16 é aniversário da mãe de Santo Carmozinho.
Vamos dar um abraço em Carmó depois do programa, né? Mas a sua folga é só dia 15, depois dia 18, viu?
E aí 19 é aniversário do meu amigo Shell Enrolamento.
Dia do Índio, motores. No dia do Índio, né?
Dia do Índio.
É, hoje não é mais só dia do Índio, dia dos povos indígenas. Seu repórter, nesse início de programa, trazer notícia boa do nosso amigo Betinho, meu primo, meu padrinho, nosso querido Humberto Demétrio, né? Ontem fez o primeiro exame, hoje tem mais dois exames para fazer. O nosso querido Stanley, né, que é o filho do Betinho, tem passado todas as informações e ele continua, né, na UTI do Hospital São José, mas o quadro, né, estável, apresentou a melhora ontem, fez são três exames que ele tem que fazer, ontem já fez o primeiro e agora na manhã de hoje vai fazer mais dois exames e a gente continua pedindo corrente de orações, agradecendo as mensagens ontem, muitos amigos do Betinho mandando mensagem pra gente, a gente respondendo ali. E é muito, né, muito importante cada um poder colocar o nome do Humberto Demétrio aí nas orações. Nosso querido Betinho, meu primo, meu padrinho. Em breve, breve, ele estará conosco, com certeza, e com fé em nosso Senhor Jesus Cristo, viu?
Eu tenho certeza que Cici, a esposa do nosso amigo Joca, e o nosso amigo Joca na Lagoa Encantada, Ana e também o Javali.
Também na corrente de oração,
corrente,
né?
Corrente de orações pro Betinho.
Isso é bom demais.
Torcedor do Flamengo.
Vamos saber como é que vai ficar o tempo para esta quarta-feira, 9 de abril de 2025. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, nos estúdios Gabriela FM, 23 graus, 15% é a probabilidade de chuva para hoje. Céu tá nublado, tá um friozinho gostoso, né, de outono, o pré-inverno batendo na porta. Então, quarta-feira, nublada na cidade de Ilhéus. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques do nosso programa. Tem entrevista, um bate-papo muito bacana com o doutor Alagoas. Ele é advogado especialista em direito eleitoral, está lançando mais um livro, né? Atenção aí, vereadores, atenção suplentes, atenção gestores, assessores parlamentares. É uma oportunidade bacana. E vamos falar também dessa polêmica que está aí, né, seu repórter, já chegando em Brasília. De acabar com a reeleição, de botar mandatos reduzidos. Vamos saber a opinião do doutor Alagoas e também falar dessa grande bomba que está aí, não só aqui em Ilhéus, mas em outras cidades, que é a lei, né? A súmula 73 sobre a questão da cota de gêneros. E aqui, Léo, a gente está vendo aí essa dança das cadeiras na Câmara Municipal. As manchetes do Tropa, confere com a gente a partir de agora.
Justiça Eleitoral de Ilhéus julga procedente ação por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, envolvendo o Partido da Mulher Brasileira. Isto não altera a composição da Câmara de Vereadores.
Alerta em golpe do falso leilão de carros atinge moradores de Ilhéus e região.
E 30 toneladas de peixe serão distribuídas para as famílias em vulnerabilidade social em Ilhéus.
Prefeitura de Ilhéus distribuirá 30 toneladas de peixe para famílias em vulnerabilidade social.
E Prefeitura de Ilhéus reuniu com moradores do Novo Ilhéus após acidente com estudantes.
Governo da Bahia abre vagas de estágio para alunos de pós-graduação.
E Cacique Babau e o irmão presos durante despejo em aldeia Tupinambá. A detenção sob a acusação de posse ilegal de armas.
Grupo teatral apresentará a peça Paixão de Cristo na Sexta-feira Santa. Todos os detalhes aqui no Tropa de Elite, essas e outras, você acompanha a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa na cidade da Capixaba. Capixaba que virou ilhéense, Dona Aleda. É Dona Aleda na Areia Branca, no sítio Arco-Íris. São 6 horas e 14 minutos. 6:14. Olha, meus amigos, falar de coisa boa, tá aí a Prefeitura de Ilhéus sinalizando um ponto positivo, e 30 toneladas de peixe serão distribuídas para famílias em vulnerabilidade social, o que a gente não viu nos governos passados, no governo do ex-prefeito Mário Alexandre. Beneficiários devem retirar o voucher dos dias 10 e 11 de abril nas unidades do CRAS. Então, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, realizará no próximo dia 15 de abril a entrega de 30 mil quilos de peixe a famílias em situação, pessoas menos favorecidas, as pessoas mais carentes. A ação faz parte aí da campanha Esperança na Mesa, que tem como objetivo proporcionar uma Semana Santa mais digna e alegre para os moradores de Ilhéus. Então a entrega será feita mediante a apresentação de um voucher que será distribuído, repito, dias 10 e 11 de abril, das 8 às 16 horas, nas unidades do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. As datas serão divididas em ordem alfabética do nome do responsável familiar. 10 de abril, iniciais A até a letra L. Dia 11 de abril, iniciais M até a letra Z. Então, para ter direito ao voucher, é necessário ser beneficiário do CAD único ou estar referenciado pelo CRAS, apresentar comprovante de cadastro do CAD único, caso possua, documento com foto e CPF, além de possuir renda per capita de até R$ 218.
Importante, né, senhor repórter, pegar o peixe que realmente tem necessidade, né? São 30 mil toneladas de peixe, a gente sabe que a demanda é muito grande. Inclusive, na próxima semana, vamos trazer aqui a secretária. A secretária vai estar hoje no Jornal do Meio Dia, aqui na Gabriela FM. E na segunda-feira, né, aqui no Tropa de Elite, a Sayonara Machado, a secretária de Ação Social, né, para reforçar toda essa distribuição que vai acontecer, garantindo aí o peixe da sexta-feira da paixão. Olha, mandar um abraço para a turma da Secretaria de Serviços Urbanos, né? Limpeza de roçagem aí, limpeza roçagem do condomínio residencial Rio Cachoeira. A turma já está feliz, viu, seu repórter? E atenção, Cacá Colchões, Teotônio Vilela está esperando uma grande frente aí, né? Ações chegando no Teotônio Vilela. Amanhã, 6h30, nossa entrevista amanhã vai começar mais cedo. Prefeito Valderico Júnior, ao vivo aqui no Tropa de Elite, falando para o povo de Ilhéus, para a região. Então amanhã, a partir das 6h30, nossa entrevista amanhã começa às 6h30 com o prefeito Valderico Júnior aqui do Tropa de Elite. Hoje tem o doutor Alagoas trazendo aí o lançamento desse livro, né, que vai ajudar aos vereadores, assessores parlamentares. E daqui a pouquinho tem o primeiro giro regional, nossa equipe já escalada, Matheus Santos, Vini Santana, tem Manuel Messias, tem Paulo José e Edenildo Braga, e a nossa querida Nath está se recuperando, viu, seu repórter, de uma virose. Por isso é importante tomar aí a vacina da gripe, viu?
É, na manhã, durante a entrevista aqui, vou fazer um pedido olho no olho com o prefeito Valderico Júnior sobre a questão Avenida Ubaitaba, você entrando aqui, ó, logo depois do Gabriela Senta, seguindo até o Parque Infantil, intransitável. Prefeito, passe por aqui, chama a atenção do secretário municipal de infraestrutura para resolver essa problemática. São muitos os buracos, né? É, em nome dos comerciantes, dos moradores da Avenida Ubaitaba, repito, do Parque Infantil, você vindo até aqui, ó, o Gabriela Center, você vai ver tanto buraco que você vai contando e o carro vai seu carro vai desgastando os amortecedores porque você vai caindo na buraqueira.
E buraco a prefeitura aqui, buraco ali, buraco
acolá. E a prefeitura tem que chegar chegando.
A prefeitura chegou na 13 de maio, viu, senhor repórter?
Chegou lá,
chegou
então,
na 13 de maio.
As manilhas...
Não. Foi um tapa-buraco, um paliativo que foi feito. Um paliativo.
É, aqui nem paliativo teve ainda.
Vamos pedir ao secretário Gabriel Cerqueira. Gabriel Cerqueira chegar chegando à Avenida Ubaitaba, viu? Olha, seu repórter, é saber do nosso amigo Telmar, Cine Santa Clara, né? A turma aí.
Fake news.
Já falou com ele?
Falou comigo, Marinho
vai
Santos.
Ser, ó, vai para uma nova sala, né?
Fake news. Colocaram aí que fechou, que acabou o cinema, o Cine Santa Clara, é tudo mentira.
Aquelas imagens retirando as poltronas, vai ser o quê? Uma grande reforma?
Eu imagino, viu, Scarpino?
Vamos ver se a gente convida o Telmar. Eu gosto de cinema, rapaz, desde garoto que eu assisti os filmes dos Trapalhões. Quando lançava o filme dos Trapalhões, seu repórter, eu ia correndo pro cinema, viu?
Olha o que o Telmar, o garoto lá de Quaraci, amigos, coloca aí na rádio, colocaram nas redes sociais, e você pode dizer que é fake news. o que colocaram
que do cinema. O cinema está encerrando, né?
Ontem pode dizer que foi o gerente Telmar que falou.
Sim, senhor repórter.
Falado.
Foram retiradas as poltronas. Aí agora eu queria que você perguntasse ao Telmar, Telmar tentar esse contato com o Telmar aí, se vai ser uma nova sala que vai ser alugada para colocar os cinemas, os equipamentos, ou se continua lá na Avenida Soares Lopes, né? E as poltronas serão reformadas, que é o vídeo. Tirou justamente as poltronas, o vídeo pegou o momento que as poltronas eram retiradas da sala.
É, e o Telmar está ouvindo o programa, então, por certo ele vai mandar um WhatsApp no meu telefone.
Alô, Telmar, Ilhéus, Ilhéus sabe, você sabe que Ilhéus tem um carinho especial contigo e o Cine Santa Clara tem uma história bonita na cidade de Ilhéus, né?
É, Telmar,
cinema é cultura, Telmar, cinema é arte.
Telmar é amigo, amigo, amigo de um grande amigo meu, vereador, eterno vereador de Coaraci. O Mamigo.
Ó, são 6h20 na Bahia. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp. Ouvir o povo, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
6h21, agora vai se atrasar não, hein? 6h21, povo fala no Tropa. 739-8829-1029. Eu começo com a nossa querida Angélica, lá do Nossa Senhora da Vitória. Linha 1 aberta pro povo. Bom dia, Angélica.
Bom dia, garoto. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho. Bom dia pra toda a galerinha da Gabi.
Bom dia, bom dia.
E, garotos, eu queria pedir pra vocês rever os ônibus da São Miguel, que eles não estão indo no bus, a estrada tá boa. Toda calçadinha, toda bonitinha, dá para ele ir. Mas o que o motorista fala é que os ônibus são fracos, não pode subir a ladeira que tem. Então eu gostaria de pedir a São Miguel, no restinho do mandato dela, que coloque ônibus mais potente para que o pessoal não fique ali descendo na areia branca para ir até o Buzo ou Sapucaíra lá por dentro. Ok?
Tá certo.
E tá aí pra São Miguel no restinho dos dias dela rodar pro Buzo, tá bom?
Tá certo, viu? Um beijo pra você. Ela chama de meninos, os meninos, né? Valeu, Angélica, obrigado pelo carinho, viu? Cleber do São Domingos, bom dia, meus queridos! Bom dia! Queridos e amados, Marinho Santos e Scarpia, tem vá firme em direção das suas metas. Porque o pensamento, né, cria, o desejo atrai e a fé realiza, sempre, sempre, hein? Valeu, Kleber, bom dia, bom dia. Olha, bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita, Marinho Santos, um excelente dia abençoado, amém, viu? Antônio Selma em Serra Grande, Dona Dora, um beijo enorme, Dona Dora. Newton César na linha 2 do Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, já tô ligado nesse programa. Estourado da Bahia,
é
meu garoto.
De elite, meu garoto.
Uma excelente quarta-feira pra nós, abençoada.
Amém.
Marinho Santo, Robertinho Scarpita. Aqui a Avenida Baitaba tá precisando de uma atenção especial por uns tapa-buraco. Em frente ali é o Peixe Popular também, pra ter um lugar ali que tá ficando muito esquisito ali, uma água ali que fica saindo ali, na hora que vai fazer os carros, fazer a ultrapassagem, tá ficando muito complicado aquilo ali, muito complicado mesmo. E essa via aqui da Avenida Baitaba, ela é uma via que passa muito veículo e veículo pesado também, então tá precisando da atenção especial, vê aí com quem pode tá resolvendo isso aí, porque tem uns buracos, né? E a cada dia que passa vai ficando pior. Manda um alô aí pro meu amigo Gilson Carregador lá em Sambaituba, Ronaldo também, né? Que é fã do seu programa.
Grande,
né?
Ronaldo, grande
Robertinho
Ronaldo.
Robertinho também lá no Marisó, que comprou até um rádio para poder ouvir o programa Topa de Elite.
Que bom, né? Rapaz.
Administrador lá do condomínio Marisó. Uma excelente quarta-feira para todos nós, meu garoto.
Valeu, Newton César, aquele abraço para você. Rodrigo tá lá no Mamuã também ligado com a gente, dando bom dia, né? Mamuã, tá chamando a gente para comer um peixe lá no Mamuã, viu, senhor? Pode levar Léo Guedes junto também, viu? Valeu que valeu, viu? É, Joabes do Malhado também mandando mensagens positivas. Samurai do Asfalto, bom dia. Deus esteja conosco sempre, né? Daniel, motorista do Hospital de Ilhéus, bom dia. Daniel, também ligado no Tropa de Elite. É, bom dia, Marinho Santos Scarpita. Meu nome é Eliana, aqui da Praia dos Coqueiros. Manda um alô para todos que estão aqui ouvindo vocês, né? Helena Senna lá no Pontal, todos os ouvintes da Gabriela FM, muito obrigado, que Deus abençoe sempre. Antônio Mello em Vila Cachoeira, um abraço para você. Luiz Cláudio, bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Quartou e nós estamos aqui acompanhando o número 1 das manhãs. Obrigado, viu? Também aqui mandando, chegando imagens aqui, a Marli que fez aniversário ontem, guardou o bolo da gente, Marli? Não guardou, tá vendo? O Robério Coelho, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, por favor, meu amigo, tem como você mandar um bom dia aí pra Itamar Almeida, Dó lá no Joia, Batata lá do São Miguel e pra Teca da Cabana Palmito. Robério Coelho, eu esqueci, pra ter o Teca tem um apelidozinho que me contaram. Eu acabei esquecendo aqui. Para fechar essa rodada, Rosa Lima, na Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Que Deus abençoe o nosso dia. Tô tomando um cafezinho ouvindo vocês aqui. Tamo juntos e misturados. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado mesmo, Rosa Lima. Olha, seu repórter, a gente cobrou na semana passada a questão do uma água, esgoto extravasou ali em frente à Iracema, Ponta da Pedra. A Embasa chegou chegando a resolver o problema. Ora, ontem eu recebi a informação do esgoto ali ao lado do Centro de Assistência Renal. Tem uma água acumulada com esgoto, uma fedentina só ali no... chegando no Parque Infantil, Avenida CM, né? Ver o que é que pode ser feito, se é da Prefeitura, se é da Embasa. A gente já resolveu o problema. A gente precisa resolver o problema.
O carro vai, desentope e depois volta tudo novamente. Tem que fazer algum trabalho. Tem que quebrar para resolver o problema. Onde é que está o erro aí? Só o Felipe Madureira, com o olhódromo dele, junto com os trabalhadores, para poder dizer assim, ó, tem que quebrar, tem que resolver o problema. Porque ali vai, limpa e daqui a pouquinho explode tudo novamente. Qualquer chuvinha, o esgoto explode.
Olha, atenção, atenção. Golpe do falso leilão de carros está atingindo moradores aqui de Ilhéus, né? De outras cidades. A equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos tem alertado, tem pedido aqui que a gente sempre esteja falando, não só para esse golpe, mas o do OLX, tudo que facilita demais, você tem que desconfiar, não é isso, seu repórter?
É verdade.
Tem que ficar desconfiado, rapaz.
Inclusive, lembra quando a delegada, a doutora Rita de Cássia, o investigador, que é o chefe do serviço de investigação da Furtos e Roubos, o Edson Serra,
nos convidou
para conversar, alerta lá os moradores para poder não cair neste golpe. E o pessoal continua caindo.
Nesse caso agora é o seguinte, é o golpe que vem enganando as pessoas, né? As pessoas interessadas em comprar veículos por meio de supostos leilões virtuais. Em alguns casos, as vítimas chegaram a registrar já o boletim de ocorrência, seu repórter, na Popó, após perceberem que haviam sido enganadas e depositado dinheiro na conta dos golpistas. Um dos casos mais recentes foi relatado aí por uma moradora da Tapera, seu repórter. Ela foi lá na Popó, rapaz. Agora imagina só que situação, né? Que situação.
A situação é ver facilidades e aí as facilidades aí chama a atenção e a pessoa se empolga.
Áudios no WhatsApp, aqueles áudios, né, que deixam você empolgado. Mas se facilitou, tem que desconfiar, não é isso? Então a vítima procurou a polícia. Os golpistas utilizaram anúncios atrativos com preços abaixo do mercado para chamar atenção e aí se passam, né, por representantes de empresas de leilão conhecidas, utilizando sites falsos, documentos forjados e uma linguagem convincente para dar credibilidade ao golpe. Quem faz o leilão é o Detran, não é isso? O Detran anuncia o leilão, o negócio tudo organizado. Tem que ficar atento, viu?
Muito atento. Tem notícia boa, Scarpita. Moradores do Novo Ilhéus, chega para perto do rádio aí, viu? Porque a Prefeitura de Ilhéus se reuniu com a comunidade após o acidente com estudantes do Conjunto Habitacional Novo Ilhéus, né? Os bairros Novo Ilhéus. O encontro com moradores e familiares teve foco em melhorias urgentes e apoio social. Então aí, uma reunião com os moradores e os estudantes vítimas do acidente na comunidade do Novo Ilhéus. O encontro teve como objetivo ouvir a população discutir melhorias urgentes e oferecer apoio social às famílias. A reunião contou com representantes das secretarias de infraestrutura, serviços urbanos, ordem pública, promoção social e combate à pobreza, além da chefia de gabinete e da superintendência de relações institucionais, que articulou a iniciativa. Entre as ações que foram definidas estão patrulhamento e encascalhamento das ruas, recuperação da ladeira principal e estudos técnicos para a futura pavimentação asfáltica com drenagem. A iluminação pública e a limpeza da área também receberão atenção especial. A Secretaria de Promoção Social mobilizou uma equipe de psicólogos e assistentes sociais para acompanhar e apoiar as famílias afetadas. Então, a gestão está unindo forças para oferecer respostas concretas às necessidades da comunidade e cuidar das pessoas é prioridade, afirmou aí a secretária Sayonara Machado. Então, a Prefeitura de Ilhéus segue comprometida em acompanhar de perto a situação, garantir que as ações saiam do papel, sempre com diálogo e transparência. Então aí, parabéns aí. Quando merece aplausos, aplausos. Quando merece críticas, e críticas. Olha, Escarpita, lá em Porto Seguro, o prefeito Jânio Natal inaugurou terminal de integração, implantou novo sistema de transportes.
Daqui a pouquinho você conta. É porque agora tem giro regional chegando. No primeiro giro, Matheus Santos. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM. Programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril. E a gente vem chegando com informações para nossa querida Uruçuca. É isso mesmo, também a nossa região. Mas antes, eu quero mandar um abraço para o Nailson, lá no assentamento Vavá, acompanhando a nossa programação. Itacaré é contemplada com moradias do novo Minha Casa Minha Vida Rural. O agricultor deve comparecer à sede da Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, localizada no distrito de Taboquinhas, munido de todos os documentos pessoais. Para participar da seleção, é necessário residir atualmente em casa de tábua ou não possuir casa própria. Agora, falando de Uruçuca, falando de festa, minha gente, vem aí o São João, que é tradição em Uruçuca. Além da banda Canários do Reino, que já foi anunciada, já está confirmada, estará no São João de Uruçuca, também agora a gente traz o forró romântico, que a gente ama, e claro, vai ser representado por nada mais, nada menos que Batista Lima. É ou não é a melhor grade de São João da região, minha gente? Batista Lima está confirmado no São João de Uruçuca. Então, atenção aí, todos os moradores de Uruçuca, de toda a região que gosta do Batista Lima, vai estar no São João de Uruçuca, de 21 a 24 de junho. Então, a gente se encontra por lá. Ontem aconteceu também, Robertinho Scarpito e Marinho Santos, mais uma sessão na Câmara de Vereadores de Uruçuca, onde tivemos a participação popular da comunidade. Tivemos aí uma sessão muito produtiva, né? Os seus líderes de bancada de partido dando a voz às lideranças, falando, questionando, buscando melhorias para a comunidade de Uruçuca. A mesa diretora, na pessoa do presidente da Câmara de Vereadores, José Pedro, o mais conhecido como Zé Pedro, vice-presidente Reinaldo Alves, a primeira secretária Luciana Lalu e o segundo secretário, aí o Jobson, além de todos os outros vereadores. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e até amanhã.
Valeu, valeu, valeu que valeu, valeu que valeu, Matheus Santos.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho!
A hora certa pra você tá ligado no Tropa de Elite. São 6 horas e 42 minutos. É 6 e 42. Olha, meus amigos, é uma decisão que caça candidaturas do PMB não altera a composição da Câmara de Vereadores de Ilhéus. A ação deve ser cumprida apenas por trânsito em julgado ou revogação de eventual liminar. Então, a Justiça Eleitoral de Ilhéus julgou, né, uma ação por fraude à cota de gênero nas eleições de 2024, envolvendo o Partido da Mulher Brasileira, o PMB. A decisão, que cassou os votos da legenda e o mandato do vereador Neto da Saúde, não altera imediatamente a composição da Câmara Municipal, já que deve ser cumprida apenas após trânsito em julgado ou revogação de eventual liminar. O juiz Gustavo Henrique Almeida Lira, da 25ª Zona Eleitoral, considerou configurada a fraude com base na súmula 73 do TSE, as candidaturas de Mariângela Conceição Santos e Fabiana da Silva Nascimento foram classificadas como fictícias. Ambas teriam sido registradas apenas para cumprir a cota mínima de 30% de mulheres sem campanha real ou movimentação financeira própria. Fabiana, por exemplo, teve apenas 2 votos. E aí, a decisão, o seu Scarpita, também declarou a inelegibilidade.
Fica inelegível aí.
Das duas por 8 anos.
8 anos.
Cassou o demonstrativo de regularidade de atos partidários do PMB, anulou 5.006 votos recebidos pela legenda, e a isso sobrou para o Neto da Saúde, que ficou no prejuízo, eleito com 681 votos, perde o mandato. E apesar do impacto, o juiz Gustavo Lira ressaltou que a decisão não tem efeito imediato. Isso ocorre porque um mandato de segurança já suspendeu, em março, uma decisão semelhante contra o Podemos, também por fraude de gênero. E com isso, sentença do PMB só poderá produzir efeitos após julgamento final, caso não haja nova liminar suspendendo seus efeitos.
Daqui a pouquinho nós vamos ter a oportunidade de, né, pegar essa carona com o doutor Alagoas. Vai lançar mais um livro voltado, né, para o direito eleitoral, para ajudar vereadores, assessores, parlamentares, sobre esse caso aí, viu, seu repórter? Mas a gente segue acompanhando. É hora de futebol do Tropa de Elite. Bola dentro. Vamos colocar Edenildo Braga. Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Edenildo. Chegando no Tropa de Elite dessa quarta-feira.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. E começamos com a Champions League, a Liga dos Campeões, quartas e finais. A equipe do Bayern de Munique perdeu em casa para a Inter de Milão pelo placar de 2-1. Na Inglaterra, a equipe do Arsenal bateu o Real Madrid pelo placar de 3-0. O Arsenal tem a vantagem no jogo de volta na próxima semana. Placar de 3-0 deu ruim aí para o time de Vinícius Júnior. Hoje a bola vai estar rolando também às 16 horas para Barcelona e Borussia Dortmund, PSG e Aston Villa. Nós tivemos ontem jogos pela Sul-Americana e com brasileiro em campo. Primeiro começamos com jogos envolvendo Independiente 2, Boston River 1. O Caracas empatou com o Cienciano em 2-2. O Grêmio, 100%, bateu o Atlético Grau 2-0. O Corinthians empatou no finalzinho do jogo a partida contra a equipe do América de Cali, 1-1. Foi na sorte, mas valeu. Godoy Cruz bateu o Sportivo Luquenho por 2-0. Já o Vasco da Gama, com gol de Verrete, Oeste. Venceu o Acadêmico Porto Cabelo pelo placar de 1-0. Na Libertadores da América, valeu! O Botafogo bateu o Carabobo por 2-0, gols no final do segundo tempo. Já o Libertar bateu o Talleres de Córdoba por 2-0. O Peñarol também venceu por 2-0 o Bulo Bulo. Já o Estudiantes perdeu em casa para a Universidade do Chile por 2-1. River Plate, Barcelona de Guayaquil, empate em 0-0. E o Independente Del Valle bateu o Universitário pelo placar de 1-0. Nesta quarta-feira, nós também teremos jogos pela Sul-Americana e também Libertadores da América. Começamos com a Sul-Americana, o Huracán recebe o Racing Montevideo. O Palestino, a equipe do União Santa Fé. Já o Cruzeiro enfrenta o Musruma. União Espanhola, o Once Caldas. E o Lanús enfrenta a equipe do Melgar da Argentina. Já na Libertadores da América, hoje tem Bahia fora de casa, 19 horas, o adversário, a equipe do Nacional. Na sequência, Olímpia e Vélez Sarsfield, 21:30, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba de Santiago. Já a equipe do Bolívar recebe o Sporting Cristal. 21:30, tem LDU e Deportivo Táchira. Palmeiras e Cerro Porteño são os jogos de hoje da Sul-Americana e também da Libertadores da América. Na decisão da Copa Verde, nós teremos hoje, 20 horas, o jogo envolvendo Paysandu enfrentando a equipe do Goiás. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira, aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca do sol e a Jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. No finalzinho, Scarpita, permita-me mandar um abraço ao torcedor do Vasco da Gama, o Ronaldo, feliz da vida, porque o Vascão venceu ontem 1-0 na Copa Sul-Americana. O Jornal do que eu ouvi todos os dias aqui do Tropa de Elite.
Valeu!
Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Um abraço aí, o torcedor do Vasco. É igual o nosso amigo Araújo Pinturas, torcedor do Vasco. Seu Dico também lá no Banco da Vitória. Olha, gente, antes de finalizar aqui, né, o nosso Bola Dentro, a nona edição do Circuito Sesc de Corridas aqui em Ilhéus, hoje dia 10, não, hoje é dia 9, amanhã dia 10, é o último dia para as inscrições. As vagas são limitadas, você acessa sescbahia.com.br. O evento vai acontecer domingo nas modalidades 3, 5 e 10 quilômetros, viu? Você conhece alguém que gosta de correr, seu repórter? Hein? Tem alguém que gosta de correr ou não?
Quem gosta de correr, rapaz. É.
Ai, 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 viu? Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa de Elite. Você volta amanhã, Denildo. Logo mais 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 11 minutinhos para as 7, vamos no Zap Zap, espaço aberto pro povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Linha aberta para sua participação. Bom dia.
Robertinho.
Oi.
E Mário Santos, bom dia.
Bom dia.
Mário Santos, é o seguinte, eu quero denunciar aqui sobre os ônibus da conquista.
O que está acontecendo?
Eu fiquei uma hora de relógio lá na BB, onde indo para BB ali, no, ali na BB ali. Rapaz, esperando o ônibus da conquista, uma hora de relógio, e os ônibus não apareceram, os ônibus da conquista. Tá vendo? E a gente, espera os ônibus e os ônibus não vêm. Tá vendo? Aí eu queria. Aí eu tô anunciando aqui sobre o negócio dos ônibus aí, rapaz. O ônibus da conquista. Tá vendo?
Certo.
E a gente tá precisando mais de ônibus. Cadê o prefeito? Cadê o prefeito dessa cidade? Cadê aí. O prefeito? Né?
Ônibus,
aí bota pro ônibus, povo. Bota ônibus, aí depois fica tudo na garagem. Né? Aí fica tudo aí não tem ônibus.
Vai mudar.
Tá, é isso,
vai mudar,
eu quero saber.
Vai mudar.
A gente quer trabalhar, a gente trabalha, sai do trabalho para descansar. Quando chega, os ônibus não tem ônibus da conquista. Então bota um ônibus da conquista, mas não bota mais ônibus da conquista, bota uns dois, mas não tem ônibus.
Olha, inclusive amanhã, prefeito Valderico Júnior, a partir das 6h30, ao vivo aqui na pauta, sem dúvida alguma, o sistema do transporte coletivo na cidade de Ilhéus, na pauta, hein? Bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapeira.
Bom dia!
Bom dia ao Tropa de Elite, Latino Capoeira.
Fala, Latino!
Acordou um pouquinho atrasado hoje, tava tomando uma geladinha ontem.
Foi mesmo, rapaz?
Tava tomando uma cervejinha ontem pra esperar o jogo do Brasil, boa, né? Das mulheres, né? A seleção da mulher. Começou tarde, rapaz, meia-noite. Aí tomando uma cervejinha aqui na rua. Acordei um pouco atrasado. Ontem, uma quarta-feira aí pra nós aí. Deus abençoe o seu dia, Marinho, Robertinho.
Valeu, um Latino.
Forte abraço.
Um abraço pra você, viu? Latino é uma figura. Paz. Alô, Basílio, aquele abraço.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapim.
Bom dia.
Manda um alô para Carlinhos Capixaba, no Alto do Coqueiro, e Mário Bispo Motoboy. Eles são seus ouvintes e é só alegria.
Só alegria.
Bom dia e
que
Deus abençoe vocês.
Amém, amém, amém. Alegria sempre, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Scarpito. Quem é que mora no Curisco? Manda um alô pro meu esposo, Zé Mazaroi, pra minha mãe, que mora aí na Cachoeirinha Ceima, pra Zé Carlos, pra Dani, que é minha cunhada, e pra toda a galera da Cachoeirinha, a galera do Pé de Serra. E depois você vem aqui na minha fazenda, aqui no Curisco, comer uma galinha moio parto.
Já tá agendado, viu?
Bom dia, Marinho Santos Capita. Bom Eu dia. Tô nessa corrente aí, viu? Pra meu amigo Betinho.
Valeu, Gia.
Minha força pra ele aí.
Corrente, corrente, corrente de orações. Esse é o Gia aí, Marinho Santos, lá de Sambaituba.
Gia, das antigas. Aí, das antigas, dona, né? Da saudosa dona das dores. Olha, Escarpita, nesse exato momento, a prefeita de Uruçuca está a caminho do distrito de Serra Grande. Então, Magnólia está na pista aí, viu? Caminho de Serra Grande. Boa viagem e um forte abraço e tenha um bom dia, prefeita.
Ligado no Tropa de Elite, né?
Tá
isso
no...
é bom demais.
Quem tá no Rádio Escuta também é o Tonho Capeta, o Tonho de Fia e o Sargento Gerson Mendes. Sargento PM Gerson Mendes e o Telmar manda aqui. Alô, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um bom dia para vocês. Olha, venho aqui fazer uma declaração a este programa de grande credibilidade e ao povo de Ilhéus. Dizer que em relação às notícias que estão circulando, inclusive nas redes sociais, ontem o Cine Santa Clara estaria fechando as portas em definitivo. Não é verdade e nem verídico. E nos próximos dias a direção do Santa Clara vai fazer um esclarecimento a todos aqueles que amam a sétima arte, é o caso Escarpita.
A sétima arte é o cinema brasileiro, o cinema internacional, viu, senhor?
Então não
o cinema
fechar,
brasileiro,
né?
Não. O cinema brasileiro, reforma, inclusive, assim, vivendo uma ótima fase aí, né? Agora aí com a vitória do Oscar. É, Thelmar, um abraço para você. É importante, né, esses esclarecimentos. São 6 horas mais 54 minutos.
A prefeita dá um abraço no DAIS da Serra.
É um abraço aí, né? Um abraço. Olha, o Grupo Teatral, né, vai estar apresentando aí a encenação da Paixão de Cristo na sexta-feira, dia 18, aquele. Esse espetáculo conta com o apoio da prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apoiando, né, a apresentação da peça Paixão de Cristo, encenada pelo grupo teatral Irmãos na Fé. O espetáculo será realizado na Sexta-feira Santa, dia 18, às 18 horas, nas escadarias da Catedral de São Sebastião. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura e das manifestações religiosas, promovendo o acesso da população a uma das encenações mais tradicionais do calendário cristão. O apoio à peça é mais uma ação do governo de Valderico Júnior para fortalecer os grupos culturais da cidade que desempenham um papel fundamental na preservação da memória e das expressões populares, disse a secretária de Cultura, Ana Leide Menezes. Mandar um abraço ao nosso querido vereador Márcio Bodão, também apoiando aí essa apresentação da Paixão de Cristo, sexta-feira que vem, dia 18, escadarias da Catedral de São Sebastião. Queria saber como é que anda a recuperação da catedral aí, a campanha, viu?
Catedral precisa de um olhar, viu? Eu acho que agora o novo governo aí, Valderico Júnior, chegando junto com todas as secretarias, né? Os colegas da imprensa, a gente abraçar e fortalecer a restauração da nossa catedral, a Catedral de São Sebastião.
Então, notícia boa aqui, Scarpita, um bloqueio de 500 mil da Prefeitura de Leus para as obras de conservação do General Osório.
É?
Daqui a pouquinho eu vou trazer Ministério Público. Isso aí foi lá atrás, essa ação civil pública 2011, pela promotora de justiça, a promotora Karine Cherubini.
Em 2011? É, só agora aí, saiu, foi?
Não, porque não foram cumpridos. Ah, aí teve sim. 2012, gestão do ex-prefeito Jabes Ribeiro.
É 2011 e o Newton Lima era o prefeito.
Aí vai.
Aí o Jabes assumiu em 2013. É. Marão pegou em 2017, largou em 2025, aí Valderico Júnior assumiu agora, 100 dias de governo se aproximando aí.
O prefeito, o novo governo, Valderico Reis, recebe esse bloqueio processo.
Bloqueio de 500 mil?
Um processo com uma herança maldita de uma péssima gestão cultural e jurídica das coisas públicas na cidade desde 2011, Scarpa.
Que coisa, viu? 6h57 na Bahia. Giro regional chegando. Vini Santana é com você agora, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para a informação, porque assim, meu amigo Robertinho Scarpita, a gente sabe que estamos nos aproximando aí da Semana Santa e todo mundo quer correr para comprar aquele peixe. E a Prefeitura de Aurelino Leal já começou a entrega das senhas para a campanha da Páscoa Sem Fome. As famílias que estão inscritas no Cade Único têm direito aí, vai receber um peixe para passar a sexta-feira, né? A sexta-feira da Paixão, a sexta-feira santa, que é tradicional aqui do nosso estado, do nosso Brasil, comer aquele peixe. E as famílias aí inscritas no Cadastro Único da cidade de Aurelino Leal receberão aí da prefeitura um peixe para ficar tranquilo na sexta-feira. Então aí, meu amigo, você que é de Aurelino Leal, minha amiga que é de Aurelino Leal, corre. Se você está inscrito no Cadastro Único, vai lá que você tem direito ao peixe para ficar tranquilo na sexta-feira santa, não é isso, meu amigo Robertinho? Essa hora da manhã, a gente falando de peixe aqui, chegar deu água na boca. Mas é isso, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto.
Valeu, Vini!
Valeu, pessoal. Uma excelente quarta-feira para todos vocês e eu volto amanhã, se Deus quiser.
Grande abraço, amanhã a gente se encontra, viu? Vamos dar o faturamento do Tropa. O nosso convidado já está aqui, doutor Alagoas, vai falar do lançamento do seu mais novo livro, Processo e Técnica Legislativa Municipal, o exercício prático das funções do Poder Legislativo, entre outros assuntos, porque ele é especialista em direito eleitoral, viu? Sai daí não, até às 8, a metralhadora da informação está no ar. E o oferecimento é todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, já o Autopeças Gustavo Vidro Elétrico, com Tim Tintas e Remove, todo mundo ligado aqui. 102,9
Gabriela FM. Você está ouvindo Tropa, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:11, 7:11, dá bom dia e desejar boas-vindas, né, de retorno aqui ao programa Tropa de Elite, de volta a Gabriela FM, o doutor Alagoas, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Marinho, bom dia, Roberto Escapita, e bom dia, audiência qualificada do Tropa de Elite, é muito bom poder retornar aqui, e eu sou da casa, né, que com vocês a gente se sente tão à vontade, que é maravilhoso sempre poder estar aqui batendo esse papo inteligente e saudável.
Recebo as boas-vindas de toda a direção da Gabriela FM. Bom, vamos falar já desse, primeiro você ensinou como ser candidato, e agora você vem ensinando através desse livro, né, de como ser um bom vereador, como ser um bom parlamentar. Fala pra gente aí, doutor Alagoas.
Pois é, Robertinho, nessas nossas andanças aí que já são, nós, na época que nós tínhamos cabelo, né? Verdade. Há 30 anos atrás, só que a gente começou nessa andança aí, rodando a Bahia e sempre defendendo a tecla do municipalismo. Por quê? Porque a gente não vive, né, na ficção do Brasil, a gente não vive no estado da Bahia, a gente vive aqui no município de Ilhéus, é onde a gente bota o pé. Então você tem que ser municipalista. E a gente vê a dificuldade que tem tanto o operador do direito, o advogado, o assessor parlamentar, o vereador, aqueles que se interessam por políticas, de ter material fácil acesso para poder tanto fazer a campanha eleitoral, por isso que a gente lançou aquele manual prático para as eleições municipais, um livro que não fui eu não, me envaidece, mas o jornal à tarde diz que é um best-seller. Por quê? Porque
bom,
vendeu
bom.
Mais de 1.500 exemplares. E hoje o mundo é tecnológico, o jovem não gosta de ler, não gosta de pegar livro, comprar livro, a gente vender essa porrada de livro nos envaidece muito, mas mostra também a necessidade que você tem de ter material nesse sentido e nesse formato. Então, passado esse momento, como você bem colocou aí, ensinamos o camarada a fazer campanha e se eleger vereador. E aí, ele se elegeu vereador, e agora? O que é que a gente viu nessas andanças nossas, porque nós estamos lá com a União Baiana de Vereadores, que isso também, quem diz é o TSE. 70% desses atuais vereadores aí que foram eleitos não vão conseguir se reeleger. A taxa média é de apenas 30% que vão conseguir se eleger. E por que que isso acontece? Porque o cidadão fica no feijão com arroz. Ele acha que tem que agir como se estivesse na campanha eleitoral. Só que não é campanha agora. Agora é mandato. E para você exercer o seu mandato, você é vereador, você é membro do quê? Do poder legislativo, que é o poder de fazer leis. E se você não sabe legislar, fazer leis, tá próximo, atrair a população para dentro e mostrar, qualificar o seu mandato, você vai ficar no 70% que não conseguem se reeleger. E pensando nisso, foi que nós fizemos isso aí. A dificuldade que nós temos dos vereadores, até por conta da nossa formação, que não é das melhores, né? Da pessoa entender como é que nasce uma lei, a propositura da lei, saber ouvir a população e transformar aqueles reclames em lei, tramitação, tudo bonitinho para que você possa fazer um mandato de qualidade, é o que se presta esse nosso livro que foi lançado semana passada na cidade de Salvador, durante o terceiro Congresso Baiano de Vereadores, e, para nossa surpresa, também foi bem acolhido. Vendeu mais de 150 exemplares no seu lançamento, o que também bacana. É uma coisa legal, mas mostra justamente a carência que nós temos de obras nesse sentido. Quando a gente fez a pesquisa para esse livro, a gente começou a ver quão pouco material você tinha para poder fazer pesquisa, porque muita coisa você acha sobre o processo legislativo federal, só que o processo legislativo federal não tem nada a ver com o processo legislativo municipal. O nosso sistema é que é bicameral, você tem Câmara dos Deputados e tem Senado Federal, então é completamente diferente, é muito mais complicado o processo legislativo federal. E o municipal, apesar de ser simples, é um simples que é complicado, né? Porque você não tem muita matéria, e aí você vai ver assessores que não têm a qualificação técnica, você tem advogados mesmo, colegas nossos, porque nos grandes centros você até encontra advogados com qualificação nessa parte aí de processo legislativo, técnica legislativa, mas no interior é mais difícil. E eu sou do interior, assim como vocês, sou aqui, né? Sou papajaca dali do lado aqui de Itabuna, apesar de hoje estar radicado em Salvador. Mas a gente vê a dificuldade que é ter esse tipo de conhecimento. Há pouco eu falava com um vereador de Piritiba, agradecendo justamente por conta dessa questão aí do livro. Piritiba é lá no Piemonte da Chapada, é o que? Uns 900 quilômetros daqui de nossa região. E ele agradecendo por conta de ter visto ali a questão de você poder ter a Procuradoria da Mulher dentro da Câmara de Vereadores, que é um projeto de resolução que você pode estar realizando ali. Para quê? Nesse momento de violência que a gente tem visto aí exacerbada, é uma forma das câmaras de vereadores, poder legislativo, legislar em favor das mulheres. Isso independente da Câmara ter uma mulher ou não, porque infelizmente boa parte de nossas câmaras não tem representação feminina. E outras coisinhas, que é você poder legislativo. A Câmara de Ilhéus agora vai começar a mexer e a adequar a lei orgânica do município. Tem mais de 10 anos que não se mexe na lei orgânica do município de Ilhéus. E tem muitas coisas ali que atravancam o crescimento do município. A lei orgânica é o quê? É a constituição do município. Tem dicas importantes nesse nosso livro aí, como, por exemplo, a questão do orçamento impositivo, que é a forma do poder legislativo. Ele não depende do prefeito para poder executar obras. Por quê? Porque percentual do seu orçamento é colocado ali por autorização legislativa, contido onde? Na lei orgânica. E aí o próprio vereador pode calçar uma rua, cuidar de uma praça, ajustar e reformar um posto de saúde, uma escola, atividades próprias, porque o prefeito...
Emendas impositivas, é isso?
Impositivas. É isso, por conta de autorização legislativa. Agora, às vezes o vereador não sabe que tem esse poder. Ele é poder legislativo, mas não entende, não sabe que é poder, que pode fazer. Por isso é que essa obra chega nesse momento, para tentar qualificar o mandato do vereador e fazer com que ele não fique nos 70% que não consegue ser reeleito, mas nos 30% que conseguem chegar lá.
Você falou da questão de assessores, né? Eu acho que esse manual também vai ajudar muito a assessoria. Nem todo vereador monta, né, um time bom de assessores ali, um diretor legislativo. Esse livro vem para ajudar também, né, doutor?
A gente entende que é aquela história. Não pode desassociar a parte técnica da parte política. Você tem que ter... E valorizar aquelas pessoas que lhe ajudaram a comer sal e terra ali para você ser eleito vereador. Mas você foi eleito. E aí, como é que qualifica? O assessor é muito importante. Esse livro, Robertinho, tem que ser o livro de cabeceira tanto do assessor como do vereador. Ele pega ali, ele vê o passo a passo. Tem dicas aí justamente de projetos de lei que você pode estar utilizando aí para justamente transformar a realidade do seu mandato e mudar a realidade da população que você representa. Então, o assessor que não é técnico, às vezes não é um advogado, ou até mesmo é um advogado, mas não é um advogado que milita na área do direito público. Ele vem lá de outras áreas e vai aprender justamente com esse livro aí como é que ele vai ser um bom advogado também para essa área. Tanto que o nosso livro foi lançado no 3º Congresso Baiano de Vereadores e teve o apoio institucional da OAB, através da Comissão de Processo Legislativo, que também endossa esse livro aí, né, dou um alô aqui ao nosso presidente, que está ouvindo, que eu falei que estava vindo aqui, ele, como é que é, me dá o link aí da Gabriela FM, que é o Breno Valadares, ele está nos ouvindo, já me deu um oi aqui,
um abraço.
Então por isso que eu estou dizendo que está ouvindo, por conta da importância que é essa obra. Não é que seja melhor, nem está tão bem escrita assim, não, mas é aquela história. Nós tivemos, por conta da dificuldade que a gente já teve em ter matéria, militando há 30 anos nessa área aí, de ter uma obra como essa do lado da gente, para nos dar a segurança de como bem trabalhar em prol da comunidade.
Doutor Alagoas, nós estamos em Ilhéus vivenciando um desgaste político neste exato momento. Na Câmara de Vereadores, os vereadores estão assustados por conta de que o juiz eleitoral em Ilhéus toma uma decisão. Aí essa decisão aí se recorre para um desembargador em Salvador. Chega lá em Salvador, o desembargador derruba a decisão do juiz. E aí vai aquele rolo compressor. vai por, se empurrando com a barriga e de repente os vereadores estão aí perdendo mandatos, dança das cadeiras. É, em torno de quantos irão perder os mandatos?
E você tem acompanhado esse cara aqui,
Deus? Eles ficam no prejuízo e não tem culpa. O vereador não tem culpa e fica no prejuízo por conta do partido.
Pois é, não tem como não acompanhar um caso como esse, né, Robertinho? Porque Ilhéus é referência, é uma das grandes e importantes cidades da Bahia, fora a questão que é Ilhéus, olha o peso, Jorge Amado, né? Então, você aqui é referência. Tudo o que acontece nessa cidade repercute não apenas na Bahia, mas no Brasil. E essa questão da possibilidade, que é possibilidade, não é certeza ainda, de dança das cadeiras na Câmara de Vereadores é uma coisa que preocupa, porque muda por completo o cenário, cria aquelas especulações e tudo, mas vamos lá, vamos por partes. Como você bem colocou aí, a culpa primeiro não é do vereador candidato, ele fez a sua campanha de forma limpa, de forma ordeira, de forma correta e foi eleito. Só que o dirigente partidário, que infelizmente ainda não tem, ainda não é punido por conta dessa sua atitude, pega e preenche o partido com candidatos dito laranja para aumentar. Porque quanto mais candidaturas de um sexo você tiver, mais do outro sexo você pode colocar. Via de regra, você tem menos mulheres. Então você bota umas laranjinhas ali que nem fazem campanha, tem zero voto, não se preocupam nem com realização de prestação de contas, para que você tenha uma quantidade maior de candidatos homens e aí você possa aumentar a questão do quociente eleitoral. Porque aí com o quociente eleitoral alcançado é que você se eleita. Elege e ou elege a sua turma. Por isso que se insiste nessa questão. Só que, enquanto você, que não tem nada a ver, candidato, fez sua campanha limpa com a história lá de quem entra no partido ou quem deixa de entrar e é punido com a perda do mandato,
fica no prejuízo.
O dirigente partidário, que foi quem botou o laranja lá para se beneficiar, inclusive de fundo eleitoral, fundo partidário, não tem punição nenhuma. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, está no momento analisando punições para que a pessoa, dirigente partidário, no caso de condenação nesse tipo de fraude à cota de gênero, também seja punido, ficando inelegível e sem poder participar de partidos políticos durante 8 anos, o que eu concordo, porque aí sim você vai ter critério na hora de escolher as pessoas que vão ser colocadas no partido e colocar pessoas que queiram sim ser candidatos e não apenas para aumentar o número. Vamos lá, primeiro ponto é esse daí, né? Segundo ponto, você tem um processo que tem que acontecer. Por quê? Porque é o devido processo legal. Você tem direito à defesa. Mesmo aquele. Tanto que quem é notificado são todos aqueles que disputaram a eleição por aquele partido. Para poder chegar e dizer: não, rapaz, aquela pessoa teve zero voto, mas pode ter sido pelo caso dela ter ficado doente, dela ter começado a campanha,
cada
mas ela fez
é um
campanha.
Caso.
Porque cada caso é um caso. Olhem Itabuna aqui do lado. Na legislatura passada, 3 vereadores quase iam perder o mandato. Por quê? Porque tiveram lá nos seus partidos vereadores que tiveram 0 voto. Lá, no caso, a justiça deu ganho de causa para os vereadores, por quê? Uma errou o número, ela achava que estava trabalhando um número pelo qual ela já tinha sido candidata em outras eleições, e aí na hora da ata se colocou um outro número, e ela estava registrada com outro número. Tinha material de campanha, tinha tudo dela lá, mas ela trabalhou um outro número, então não teve voto nenhum. Se justificou, a justiça disse, não, aí entendo, ok. Uma outra morreu antes da campanha. E aí, se morreu antes da campanha, como é que ela ia fazer campanha ou ia ter voto? Também não tinha como. E a terceira, nós temos que lembrar que a campanha passada nós tivemos a pandemia, né, que foi forte, e as pessoas com idade já tinham dificuldade com relação à questão de fazer campanha. Então ela, como já era uma senhora de mais de 75 anos, desistiu de fazer campanha, agora fora do prazo onde não era possível mais você fazer a substituição de candidato. Tanto que se provou que ela fez campanha durante um determinado tempo, depois, no dia da eleição, nem votar, ela saiu para ir votar, com medo de pegar o Covid e falecer. Então, cada caso é um caso. No caso de Ilhéus, nós temos que analisar essa questão aí. Por isso que o juiz aqui fez oitiva de testemunha. Você viu, demorou. Os processos foram dados à entrada ainda no ano passado. ainda no ano passado. E só agora, no mês de abril já, é que se tem uma decisão, teve uma decisão anterior, o pessoal entrou com um mandado de segurança e com razão. Por quê? Porque nesse tipo de processo, Robertinho e Marinho, tem que haver o trânsito em julgado da decisão. O que é o trânsito em julgado? Não tem que ter mais recurso. Daqui, o que é que vai acontecer o processo? Você tem uma decisão de Ilhéus, o pessoal vai recorrer a Salvador. TRE vai marcar julgamento, vamos dizer que haja uma condenação mantida a decisão do juiz aqui de Ilhéus. Aí você recorre a Brasília, primeiro ao TSE, aí o TSE mantendo a decisão, como é matéria constitucional, você ainda vai ao Supremo. Aí você diz, isso demora muito? Depende. Por quê? Porque a demora é mais, via de regra, aqui embaixo, em Ilhéus, porque essa questão...
Tem que ouvir as testemunhas, juntar todas as provas, ver
tudo. Essa matéria, eu acredito que seja rápido. Por quê? Porque já é uma decisão sumulada. O que é isso? Você já tem uma súmula das instâncias superiores que diz que é crime a fraude de cota de gênero, dizendo quais são os tipos, como é que é, como deixou de ser. Então, os órgãos superiores vão fazer o quê? Vão analisar apenas o material que foi feito e colhido cá em Ilhéus, se está coaduna com o que está contido na súmula. Se tiver, o julgamento é rápido. E aí...
Se fala, doutor, de que a gente pode ter aí até 6 novos vereadores que entrem...
Não, né? Acredito nisso tudo, não. Eu acredito que vai ficar entre 2, talvez, e um talvez bem distante, 3. Mas...
Neto da Saúde... Já esse
caso é o mais complexo, o caso do Neto
tem
é o mais complexo.
Porque é o partido dele onde teve a questão da
vereador
fraude.
Nerival...
Pode acontecer por conta do recálculo, porque quando você anula os votos que o partido do Neto da Saúde teve, você muda a conta do quociente eleitoral e aí vai ter uma dança.
Pode pegar o Nerival.
Pode pegar o Nerival nessa questão aí. Então,
Nerival saindo, entra o Cláudio Magalhães.
Entra o Cláudio Magalhães.
E o Neto, que é o
Neto
primeiro...
seria o Fabrício.
Fabrício, né? Nascimento. Manda um abraço aí, ex-vereador Fabrício Nascimento. É ouvinte assíduo do Tropa.
E Fabrício é uma pessoa que também acompanha, tá vendo, né, o processo, tá vendo o procedimento como tá acontecendo. E dessa vez o que eu tenho dito é isso: as pessoas ficam achando, ah não, já aconteceu como em Feira de Santana, que o cidadão só foi condenado a perder o mandato faltando um mês para acabar o mandato, já depois das eleições. Não vai acontecer isso agora.
Agora,
não.
Além de Neto da Saúde, de Nerival, qual o próximo que vai estar na pole position?
Não, é justamente isso aí, Marinho, que a gente, seria leviandade da nossa parte estar declinando nomes aqui nesse momento, porque, como eu lhe disse, 2 é mais ou menos certo, o terceiro é uma hipótese remota, porque vai depender desse recálculo. Por quê? Porque tem outras ações aí que estão tramitando também, falando, porque teve gente que teve pouco voto, não foi só a questão do zero voto, é o pouco voto. E aí a gente diz assim, mas... Tem que ver que ninguém é obrigado a ter que votar em ninguém. 6, 7 votos é considerado fraude? Depende, porque a pessoa pode ter feito campanha, pode não ter tido recurso para fazer campanha. Robertinho foi candidato. Teve muita traição, Robertinho?
Muita.
Agora, esse recálculo pode pegar o terceiro e até o quarto.
É por isso que eu estou lhe dizendo. Eu que eu vi mesmo aí e tal, 2 vagas são certas, vamos colocar. E mesmo assim, gente, ó, daqui a pouco vai dizer, doutor Alá disse que vai cair e tal. Não, é hipótese. Só vai acontecer isso em havendo o trânsito em julgado, ou seja, uma decisão irrecorrível lá de Brasília, onde você não tenha mais para onde recorrer. Aí sim, com essa decisão irrecorrível, pode haver a dança da
sua. Na sua experiência, né, do direito político aí, eleitoral, quanto tempo? Né?
Por conta da súmula, eu acredito que até o final do ano a gente já tem uma resolução definitiva para esse problema.
Agora, doutor Alagoas, eu sou radicalmente contra o juiz eleitoral toma uma decisão aqui em Ilhéus e aí o candidato pega um deputado estadual ou deputado federal e vai para Salvador, vai ali para Salvador, chega lá em Salvador com o deputado,
vai pro Tribunal de Justiça,
vai pro Tribunal,
uma força-tarefa chega lá,
força política chega no desembargador e derruba a decisão do juiz aqui.
Olhe bem, não é derrubar a decisão, é suspender, e aí eu concordo com essa suspensão. Por quê? Porque você tem que seguir o devido processo legal. E o mandato
faz parte.
Faz parte. Porque olha bem, Marinho, o mandato parlamentar tem dia certo para começar e dia certo para terminar. Se você afasta alguém aqui agora, e a pessoa que fica até um dia que seja fora do seu mandato, que foi dado pelo povo, e depois ele volta, como é que você vai pagar o prejuízo desse um dia que você ficou fora do mandato, se o mandato tem dia certo para começar e para acabar? Você tem que ter uma decisão definitiva. Por quê? Porque a gente sabe, esses casos como eu contei aqui, né? Se você fizesse, como no caso de Itabuna, um afastamento preventivo dos vereadores, e depois você reverte a decisão como foi revertida, esse período que eles ficaram fora lá foi o quê? Foi a comunidade pelo qual eles votaram, né, que votou nele, aqueles eleitores que foram desrespeitados e que ficaram fora, tiveram o mandato do cidadão abreviado, que depois foi revisto. Então, tá certo. Nesse momento, enquanto não haver trânsito em julgado, quer dizer, uma decisão definitiva, você chegar e ocupar a vaga por outro lá, né? Porque é do direito. O direito, você tem que ter direito ao contraditório e a ampla defesa, e é isso que está sendo exercido. Agora, você tem uma decisão sumulada, cada caso é um caso, você tem que analisar, mas se houver perdas, se for mantida a decisão, né, do juízo daqui de Ilhéus, tanto em Salvador como em Brasília, por conta de ser uma decisão já sumulada com entendimento dos tribunais superiores a respeito dessa matéria aí, eu acredito que até o final do ano você vai julgar. Não vai acontecer como aconteceu em Feira de Santana, que só faltando 30 dias para o término do mandato é que houve a determinação de posse do vereador, que ficou do vereador só 30 dias.
Doutor Alagoas, nosso tempo já está aqui esgotado, né? Como é que faz para adquirir o livro, né? O próximo evento aí com a participação do conceituado doutor Alagoas aqui em Nelson, na nossa região.
Não, nós estamos vendo aí com o professor José Vando Nascimento, que é o presidente da Academia de Letras de Ilhéus. Nós devemos estar fazendo o lançamento do nosso livro em Ilhéus, provavelmente nesse mês de maio. Vamos ver aí, porque a gente vai estar fazendo, porque o seu amigo aqui agora está chique.
Avisa pra gente.
Vou fazer uma palestra agora na Universidade de Roma, lá que na Itália. Bacana. Onde vamos estar falando e fazendo um lançamento europeu.
Bom giorno, livro. Bom giorno.
Tô chique.
Né? Eu gostaria de agradecer o livro e dizer que eu vou visitar a sede do Poder Legislativo de Góis, em Portugal. Vou fazer uma visita lá.
Faça uma foto lá também.
Ah, Góis, essa foto da capa do livro é até nossa, né? Porque Góis, eu sou lá Góis, sou lá de Góis, né? Os antepassados. E aí eu tive que passar, fiz uma temporada
bacana,
lá.
Muito bacana.
Ficou legal isso aí.
Então, e aí, a gente vai aguardar esse lançamento.
Não, eu vou lhe convidar, porque o que nós temos certo é o lançamento em Itabuna, que vai ser no próximo dia 9 de maio na Câmara de Vereadores. Né? Vamos fazer um grande evento com palestras gratuitas. Vamos ver se a gente traz um desembargador aí do Tribunal de Justiça também para poder falar a respeito dessa questão de processo. Vai ser uma coisa legal, como a gente também quer fazer aqui em Ilhéus, tipo aquele que você foi lá no Ilhéus Hotel, né?
Muito bacana,
que reuniu muita gente ali e tudo, né? E esse mais específico voltado a, como eu disse, o vereador, ao operador de direito, ao assessor parlamentar que queira aprender um pouquinho sobre técnica e processo legislativo municipal.
Doutor Alá, grande abraço, obrigado pela sua participação, enriquecendo aqui o nosso programa.
Mandar um abraço aqui, como eu disse, né, ao Breno Valadares, presidente da Comissão de Processo Legislativo da OAB Bahia, a nossa presidente, que eu vi aqui também, Daniela Borges, que está ouvindo, né, ao presidente da OAB daqui de Ilhéus, ao Fabão, nosso amigo aqui, ó, professor José Evandro, tá aí, ó, tá vendo? Sua audiência é qualificada, meu irmão, aí, ó, que está aqui ouvindo o programa.
Presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus,
César Porto.
César Porto.
Aqui, não, se eu for olhar aqui, a quantidade de pessoas que está dando um oi e tal, mostra justamente a força do canhão regional que é a Gabriela FM, e essa força e que nos deixa muito envaidecido ter recebido esse convite de vocês para estar aqui falando essas bobagens para o público daqui da Gabriela FM.
Forte abraço, alegria sempre, e volte sempre ao Tropa de Elite, a Gabriela FM.
Obrigado, Marinho.
Valeu, nosso convidado de hoje, doutor Alagoas, e amanhã tem Valderico Júnior, prefeito de Ilhéus, a partir das 6:30, bem cedinho aqui no Tropa de Elite, viu? Bom dia, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Vou trazer Manuel Messias em mais um giro regional, porque aqui a notícia não para, viu? São 7:34, Manuel Messias chegando em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço, na Avenida Itabuna 1015, em frente à Jauto Peças, no centro de Leos. Telefone 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e tudo para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna 641, aí Léo, direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E trabalhadores da saúde que integra os grupos prioritários começaram a ser imunizados contra a gripe aqui na cidade. A ação, que começou no início desta semana, segue nesta quarta-feira, hoje, quando serão vacinados médicos veterinários e profissionais do Centro de Controle de Zoonoses, bem como os técnicos lotados no Centro de Referência em Prevenção. Vacas soltas nas ruas causam preocupação. Praticamente todas as noites, diversas vacas são flagradas caminhando pela Avenida Princesa Isabel, no bairro São Caetano, próximo ao Itabunão, e sempre em direção ao centro da cidade. O incidente, que se repete com frequência em diversas ruas movimentadas de nossa cidade, vem gerando preocupação entre motoristas e moradores da região. Por isso, os moradores clamam por uma ação efetiva da prefeitura, exigindo uma intervenção urgente para garantir a segurança da população. Meus amigos do setor policial, moto é roubada perto de igreja, mas logo é recuperada. Câmara de segurança registraram mais um furto de moto aqui na cidade. O fato aconteceu ontem, bem ao lado da igreja São Judas Tadeu, que fica localizada na Avenida Ilhéus. A moto estava estacionada quando três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, se aproximaram, ficaram observando, e em seguida um dos homens saiu empurrando a moto, mesmo com ela desligada. A polícia militar foi acionada e em pouco tempo conseguiu encontrar o veículo no bairro Califórnia, mas não encontrou os malandros. Falamos em nome da Eurocar, que tem tudo o que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. Revendedor autorizado dos produtos Onix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço. Avenida Itabuna, 1015, em frente à Jauto Peças, no centro de Ilhéus, com telefone 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E o detalhe, os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Está na hora, 7h47, bom dia, 7h47. Olha, confirmada amanhã a inauguração da Praça Jardim Savoia, quinta-feira, 10 de abril, a partir das 17 horas, 5 da tarde, lá no Savoia. Alô, Zona Norte, tá chegando a hora, isso, a Prefeitura de Ilhéus convidando a todos a esse momento que marca um novo capítulo do desenvolvimento urbano da nossa cidade, reforçando compromisso com uma infraestrutura moderna, inclusiva e voltada para o bem-estar da população, viu? E novidades serão divulgadas durante a inauguração da praça amanhã, dia 10, a partir das 5 horas da tarde. Tá chegando já os 100 dias de gestão aí do prefeito Valderico Júnior. São 7h49, agora 7h49 na Bahia. E você, é claro, ouvinte bem informado, ouvinte privilegiado, aqui na Gabriela FM 102.9. O governo da Bahia está abrindo vagas de estágio para alunos. Olha que notícia boa essa, viu?
Olha que notícia boa. Alunos, né, de pós-graduação. O governo baiano, né, acaba de abrir aí 100 vagas em programas de estágio na área de pós-graduação. A oportunidade é voltada para estudantes matriculados em cursos de ensino superior de pós-graduação nas áreas de conhecimento, gestão pública, meio ambiente, recursos hídricos, ciência e tecnologia e inovação, que tem um interesse em obter aí, né, experiência prática em órgãos da administração estadual, viu? É, o diário foi publicado ontem no Diário Oficial do Estado, tá certo? Notícia boa. Vai no site do IBAD, tá certo? As inscrições vão até o dia 30 de abril. Somente até o dia 30 de abril. Seu repórter, venha com a saideira. Faltando 10 minutinhos, né, para as 8. A saideira, porque já já tem Paulo José no nosso último giro regional aqui no Tropa.
Olha, Scarpe, são 7 horas e 51 minutos. Eu vou fazer um resumo aqui rapidinho para você se ligar no que eu vou falar, Scarpita. A justiça manda bloquear 500 mil da Prefeitura Municipal de Ilhéus para obras de conservação do grupo da Biblioteca Pública General Osório. É isso mesmo, o que aconteceu? Desde setembro de 2012, o Ministério Público vem insistentemente informando o descumprimento da liminar. Em 2019, ainda não havia sinais de qualquer cumprimento da decisão. O prédio se deteriorando a cada dia. O município impetra um agravo de instrumento. Fatos ocorridos no governo do ex-prefeito Mário Alexandre, que por 2 mandatos não cumpriu decisão judicial em nenhum dos seus termos. Então aí, o bloqueio de valores das contas bancárias do município via os sistemas Cisbajude até o limite de R$500 mil para garantia do cumprimento da decisão judicial exarada nos autos, especialmente quanto à execução das obras de segurança no prédio da Biblioteca Pública Municipal Adonias Filho. Então, o decreto que o governo Valderico Reis, recebe este processo como herança de uma péssima gestão cultural e jurídica das coisas públicas da cidade. Então, desde 2011, e agora, se tiver cautela, o zelo poderá fazer uma grande revolução cultural.
Bloqueio já é agora, já, seu repórter. Né?
O prédio não venha a se desmoronar.
De jeito nenhum. A gente precisa ter um olhar especial com os prédios, né, históricos da cidade de Ilhéus. São vários casarões, né, ali no centro histórico, no quarteirão Jorge Amado. Vamos aguardar, inclusive amanhã a gente pode abordar.
Abordar, né, sobre esse assunto com prefeito. O prefeito Valderico Júnior.
6:30, amanhã Valderico Júnior ao vivo aqui no Tropa.
6:30.
É, vamos lá. Última passadinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
A turma que participa, que manda mensagem, 739-8829-1029. Reinaldo Andrade, um abraço pra você, tá aqui mandando mensagem pra gente. Vila Isabel, Rio de Janeiro, ouvindo. Regina Vitória, bom dia, meninos. Um dia de muitas bênçãos aí, viu, meninos? Estou em novo endereço, aguardo vocês lá, viu? Rua São Francisco, na Conquista. Valeu. Maria de Lourdes, bom dia, dupla dinâmica. Não é Maria de Lourdes vereadora, não, do seu repórter. Essa é Maria de Lourdes Pereira Silva, a docinho lá da Avenida Esperança. Tá mandando um alô pra Rosália, lá em Quaraci, que ela é ouvinte de todos os dias do Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Linha aberta pro povo. Vamos pro Teotônio Vilela, bom dia.
Bom dia, Gabriela FM. Chamo Sayonara, do Vila Linha de Açúcar. Ô, gente, queria saber qual o motivo que está faltando fraldas, né, para os deficientes necessitados e o material para o CAT, gente. É, isso é uma dificuldade muito grande, né? Porque eles já têm dificuldade em si de serem cadeirantes ou necessitados das circunstâncias. E às vezes a gente vai lá e não está tendo não material. Como a gente compra? Correto? Dá uma força aí, Gabriela, para saber do material do CAT.
Está encaminhando
das fraldas,
aí.
As doações, Secretaria como é que de Saúde. Aí a necessidade dos valeu. Necessitados.
Valeu, Celnara.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpite, dos ouvintes do Tropa de Elite.
Bom dia, Marrom.
Feliz quarta-feira para nós.
Então, grande explanação aí do doutor Alagoas, especialista, um grande conhecedor da lei eleitoral, né? É o que sirva de exemplo para muitos dirigentes, né, de partidos, né, que sejam punidos pelos seus erros. Forte abraço a todos, Marrom de Ilhéus.
Valeu, Marrom, um abraço.
Bom dia, Roberto Escapita.
Bom dia.
Vou falar do módulo policial do Banco da Vitória. Não vai funcionar, não, hein? Os policiais ficam na rua, não tem lugar onde ficar. Vamos olhar esse módulo do Banco da Vitória, vamos melhorar a cidade, melhorar nosso bairro.
Banco da Vitória, reabertura aí do módulo policial, área da 70 aí, vamos estar encaminhando também a sua reivindicação, viu? Bom dia.
Bom dia, Scarpita, bom dia, Mario Santos, e você ligado no Tropa de Elite, a metralhadora do sucesso.
Jorge
Scarpita, valeu a pena dormir um pouco mais tarde e assistir o bom jogo entre Estados Unidos e Brasil, futebol feminino. O Brasil tomou gol aos 34 segundos, mas virou no fim. Que virada gostosa, Brasil venceu, Brasil 2, Estados Unidos 1, é coisa boa. Em Jussari, agora no, em maio, 1º, 2 e 3 de maio, tem o Cacau Fest, 40 anos de emancipação, muitas atrações em Jussari, o bicho vai pegar.
Promete, né, Molina?
É isso aí, aqui de Uruçuca, Jorge Sena Gomes, para o Tropa de Elite.
Um abraço. Um abraço pra você, viu, Bolinha? É, se prepara aí, viu? É, você vai ser convocado pra vir pro Tropa, viu? Cacau, 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 Cacau aí. Também mandando uma notícia pra gente, né? Cacau Mais Política aí, o site. Nosso querido Fernando. É, gente, final de mais um Tropa. Paulo José tá chegando pra fechar o programa de hoje com muita informação aí em mais um giro regional, viu?
Região interligada no Tropa de Elite.
Sabia que é possível estar infectado com a bactéria causadora da tuberculose e não ter sintomas? Olha, o tratamento preventivo pode ser encontrado no SUS com duração de 3 a 9 meses, com o uso de medicamentos que eliminam a bactéria antes da doença se desenvolver e se manifestar. Seguir o tratamento até o fim é essencial para garantir a proteção. Procure o seu posto de saúde e tenha mais informações sobre a tuberculose. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem reconhecido pelo prenome de Edinaldo ficou ferido ao se envolver em um acidente de trânsito na BA-270, no trecho que liga os municípios de Itarantim e Potiraguá, no médio sudoeste baiano. De acordo com informações de testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 9 da manhã e isso ali na altura do quilômetro 3, quando a vítima pilotava uma CG-160. A batida com um Chevrolet Celta, que tinha como motorista um homem reconhecido pelo prenome de Ivanilson. O condutor do carro não se machucou. Já o motociclista foi socorrido e encaminhado para o hospital do município, com ferimentos nas pernas e braços. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Um homem é assassinado, um cachorro morre por estresse, pacote de droga some. Olha, eu explico pra você tudo agora. Olha, passageiro de uma moto de aplicativo, o Samuel dos Santos Nunes, de 19 anos, foi morto a tiros no fim da manhã de ontem, terça, no bairro Alecrim 1, em Eunápolis. Segundo a polícia, o veículo trafegava pela avenida Paulo Afonso quando foi interceptado por um criminoso armado que disparou contra o jovem. O condutor da moto não foi atingido. Um cão caramelo, que estava no local, ficou agitado com o barulho dos tiros e buscou abrigo debaixo de um carro. O animal morreu, possivelmente devido ao estresse. Olha, drogas apareceram do local. O passageiro carregava ali uma mochila que se abriu com uma queda, espalhando pacotes de drogas pelo local, como mostram fotos feitas por curiosos antes da chegada da polícia e foram divulgadas em redes sociais, no WhatsApp, de moradores lá de Eunápolis. No entanto, ao chegar, a PM não encontrou material. Aspas, alguém recolheu a droga antes da chegada da equipe. fecha aspas, frisou um policial. Conforme investigações, Samuel havia solicitado uma corrida do Alecrim 1 para o Alecrim 2. O crime ocorreu poucos metros após o início da corrida. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu, Paulo José, um abraço para você. Pedir à equipe da Sutran, seu repórter, os ouvintes estão pedindo aqui, faixa de pedestre próximo ao Ranchos, ali na 13 de maio, lateral do muro do aeroporto. O fluxo é intenso, realmente, para ver se essa faixa surge. E aproveitar também, ver a questão do poste. A gente tem uns postes ali que estão para cair, viu, no retorno. Você vem da Zona Sul, faz o retorno para cair na 13 de maio. A situação está complicada ali, viu? Atenção, Afonso, vê o Cacá Cochões aí, ou a Coelba, quem é que pode resolver aquele problema para a gente evitar que o poste caia em cima de algum carro, viu? Quem vai pagar o prejuízo, seu repórter, se cair? Quem paga?
Não sei.
Hein? Governo do Estado?
Não.
Prefeitura? É complicado, viu? Renatinho Beriboy tá chegando na Supermanhã. Amanhã tem entrevista, 6h30.
O prefeito Valderico Júnior acabou, tempo esgotou. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Amanhã cedinho, hein? Às 6, Tropa de Elite no ar, e tem entrevista amanhã com o prefeito Valderico Júnior, ao vivo no Tropa Eloá. Amanhã a gente se acordar mais cedo, viu?
Pro meu prefeito
Padrinho, eu te amo. Danado, viu? Amanhã então, gente, a partir das 6, encontro marcado aqui na Gabriela FM, a maior audiência de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia. Valeu, Elias, valeu, Bahia. Acabou.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite, a metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.